Senhores e senhoras, deputados, vamos então à nossa última audição de hoje, só com 7 minutos de atraso, o que é notável. De qualquer forma, aqui ficam os pedidos de desculpa por estes 7 minutos, da Associação Nacional das Entidades de Região de Turismo, Sr. Presidente ANER, Desidério Silva, Dr. António Ceia da Silva, Turismo do Alentejo, e Dr. Paulo Fonseca, Turismo Liria Fátima, ambos vice-presidentes da ANERT. Muito obrigado por terem vindo. O esquema modelo que estamos a seguir é uma intervenção inicial, se assim entenderem, fazer balizada em 10, 15 minutos e depois uma ronda por todas as forças políticas, com as respectivas considerações e perguntas, de 8 minutos, a que responderão em conjunto e terão até 24 minutos para responder. Por isso, não há aqui uma necessidade de utilização destes 10, 15 minutos, digamos, muito, muito grande, porque temos, depois vão ter 24 minutos. De qualquer forma, passaria a palavra, se assim entender, a utilizar estes 10 minutos ao Sr. Presidente.
Boa tarde. Quero cumprimentar, enfim, o Sr. Presidente da Comissão e os senhores deputados. Eu faço-me acompanhar por dois vice-presidentes da ANERT, que têm, digamos, uma experiência feita nesse órgão. Eu estou como Presidente da Região de Turismo do Algarve há 3 meses e meio e, por inerência, também Presidente da ANERT. Sobre aquilo que a ANERT ter representado ao longo destes anos, se houver alguma questão, obviamente que eu depois pediria aqui ao Ceia da Silva e ao Paulo para fazerem esse esclarecimento. A informação que tenho, e nestes três meses, como devem calcular, em termos da ANERT, não foi produzido nenhum trabalho efetivo. O facto é que nós estamos aqui e fomos convidados a vir cá para dar, alguma opinião sobre a questão da nova lei das entidades regionais de turismo. Portanto, que eu, tendo em conta que ultimamente as 5 entidades, e desde que começou a discutir a questão da nova lei, as 5 entidades de turismo têm reunido com regularidade, temos acompanhado e verificado e até mandado propostas para a Comissão, e é nosso entendimento, por parte das 5 entidades de turismo, que, portanto, assumir a concordância com a lei, com a proposta de lei, aprovada em Conselho de Ministros e, portanto, no fundo, que está e que já foi aprovada na generalidade aqui na Assembleia da República, porque entendemos que esta nova proposta de lei parece-nos que ela tem, nós até chamamos que é a reforma dos teus 3 Es, mais economia, mais eficiência e mais eficácia. Portanto, esta é a nossa posição sobre a questão da própria lei. Entendemos que as 5 entidades e o território, neste contexto, pode ter uma participação, uma interação e uma agilização entre as entidades e até contribuir para que, no contexto da promoção, quer interna, quer externa, o país possa ter, digamos, ser melhor representado e melhor, digamos, promovido em colaboração com o turismo de Portugal. Portanto, diria que assumimos claramente que esta é uma lei que deve ser aprovada o mais rapidamente possível para de certo modo, quebrar algum ruído que, no fundo, tem andado em termos transversais com a lei. E, enfim, da parte que me diz respeito, e como Presidente de Turismo do Algarve, fiz chegar à Comissão, ao Presidente, neste caso fiz chegar ao Dr. Eduardo Cabrita, que penso que depois fez chegar também aqui, uma nota especificamente sobre a questão do Algarve, que tem a ver com aquilo que é o modelo de financiamento das regiões de turismo, e neste caso a região do Algarve, porque nós, tendo um pequeno território, tendo só 16 municípios, e onde a componente das dormidas e dos turistas tem um valor acentuado, sabemos que, em termos estatísticos, os números não são os números reais que a região tem em termos daquilo que é o diferencial. Nós temos, enfim, à volta de 13 milhões e tal dormidas em termos estatísticos, sabemos que andará sempre na volta dos 17, 18 milhões. Os turistas têm 2 milhões e 600. Sabemos que são na volta dos 5 milhões de turistas e, portanto, estes são dados que, no aspecto do Instituto Nacional de Estatística, não são possíveis quantificar. Vamos procurar encontrar forma de, no fundo, de justificar estes números que eu aqui referenciei e, por isso, quer dizer, num cômodo geral, a posição, enfim, e como disse, estou aqui acompanhado por dois elementos do Conselho Diretivo da ANEF, que é o Ceia da Silva e o Paulo Fernandes. Fonseca, perdão. E por isso, quer dizer, eu terei também mais disponível, enfim, para depois alguma questão que queiram colocar. Nós entendemos que nesta lei, e porque se tem falado aí um pouco na questão dos privados, nós entendemos que até nesse aspecto a lei é equilibrada e dá aqui algum papel aos privados, porque no órgão diretivo dos cinco, quatro podem ser dos privados. O Conselho de Marketing, os sete elementos são dos privados e, portanto, o Presidente é dos privados e, portanto, na Assembleia Geral a representação é equitativa, ou seja, tanto privados como o setor público. Na questão das agências, como sabem, podem se candidatar e, portanto, podem também elas contratualizar e por isso, digamos que há aqui, digamos, algum equilíbrio que nos parece importante e nesse contexto eu acho que nesta altura, o que importa é que a lei seja aprovada, que entre em vigor e que, obviamente, no contexto, haverá com certeza sempre correções. Ela não agradará a todos como nenhuma lei agrada, mas penso que, no cômodo geral, a minha posição, e penso aqui do Ceia da Silva, que aqui está e que me tem acompanhado também nestas últimas reuniões das cinco entidades, que suporta claramente isto que eu aqui acabei de transmitir. Portanto, eu ficava já por aqui, se houvesse necessidade do Ceia da Silva complementar um pouco daquilo do meu tempo.
Estão em casa,
em relação a isso.
Principalmente o nosso Ceia da Silva.
Bom, cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados. Como eu dizia, é estranho estar aqui deste lado, mas pronto, mas também faz parte. E é simpático voltar aqui a esta casa.
Tem dias que é melhor.
Sem dúvida. Bom, uma questão prévia que é importante, talvez, esclarecer os seus deputados sobre a seguinte matéria. É natural que esta questão, e quando o meu amigo e colega presidente da ANERT diz que é uma posição das cinco entidades, eu diria das cinco áreas regionais, das cinco entidades que representam as áreas regionais. Portanto, é natural que haja uma sensibilidade diferente, eventualmente até aqui do Paulo e dos representantes dos polos, que não terão, enfim, mas é isso também que faz a riqueza do país. Em relação à nossa posição dessas cinco áreas regionais, ou daqueles que representamos cinco áreas regionais, dizer que, e eu próprio, falando aqui em meu nome pessoal, eu subscrevo na íntegra o esqueleto desta lei. Aliás, tive a ocasião, mesmo da discussão anterior, e na altura tive a ocasião de manifestar isso por escrito, e tenho lá os documentos, quer os meus, quer as respostas de alguns colegas, eu sempre defendi cinco regiões de turismo em Portugal. E, portanto, é uma posição na qual eu sou coerente, porque acho que é necessário clarificar e dar essa escala regional à promoção turística, à organização do produto, à sistematização da oferta e, portanto, trata-se finalmente de uma alteração que eu penso que é muito positiva e que já devia ter sido feita há bastante tempo. Quero dizer-vos também, e é importante que a Assembleia da República, de certa forma, compreenda aquilo que eu, de seguida, vos vou transmitir nesta matéria, eu entendo que esta reforma deve ser geracional. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que não pode, em cada momento, subscrevendo que esta reforma faz falta, no sentido da clarificação do conjunto de matérias, não podemos estar a mexer na organização territorial do turismo todos os dias. Porque os nossos destinos concorrentes, e cada vez vivemos numa sociedade cada vez mais global, não fazem. As marcas turísticas em Espanha são as mesmas há 20, 30 anos. Costa Blanca, Costa de Plata, em França a mesma coisa. E, portanto, aquilo que são os principais destinos concorrentes de Portugal não alteram a sua geografia turística em cada salto governativo. E, portanto, aliás, tive a ocasião de dizer isto, quer à anterior Estado de Estado, quer ao atual Estado de Estado, desejo, subscrevendo, já digo, aspectos em que eu acho que a própria lei pode vir a ser melhorada, mas subscrevendo globalmente esta lei e achando que é uma boa medida, e estou à vontade para dizer, porque todos sabem qual é que é, portanto, digamos que a minha associação cívica, ainda mais força tem aquilo que eu digo, e porque sou um técnico da área de turismo há mais de 27 anos, dizer-vos que esta alteração deve ser, repito, geracional. Não podemos, para 20 anos, não podemos estar a mexer nisto todos os dias. É preferível que se melhore no que se tem que melhorar, mas que não se venha a alterar todos os dias. Outra nota, aspectos mais particulares em relação à lei. Primeiro, financiamento. Eu acho que o financiamento das entidades regionais de turismo deve estar ligado diretamente ao Orçamento de Estado. E, portanto, é uma questão que eu acho que seria importante precisar, porque o financiamento ser canalizado através do Turismo de Portugal, e eu estou à vontade, repito, pela experiência que tenho nesta matéria, não é a forma mais simpática e mais adequada do financiamento da promoção turística e do próprio funcionamento das entidades regionais de turismo. Segunda nota, crédito. É importante nós saibamos uma coisa. O único, na minha opinião, uma das grandes oportunidades que as futuras entidades regionais de turismo vão ter e que o setor do turismo vai ter é o recurso ao quadro estratégico comum. Ou seja, estamos a falar de financiamentos, aliás, que algumas regiões têm tido um trabalho notável no aproveitamento dos fundos comunitários, com projetos que vão, repito, desde a criação de produto à sistematização da oferta à própria implementação de planeamento e novas políticas regionais e de promoção integrada. E, portanto, eu considero aqui que só há condições para que as futuras entidades regionais de turismo possam ter acesso a esses fundos comunitários se for criada na lei uma exceção que contemple o recurso ao crédito mediante exatamente esses mesmos projetos comunitários. Ou seja, não estamos a dizer que seja recurso ao crédito para financiar a estrutura das entidades, estou a dizer financiar projetos comunitários previamente e devidamente aprovados. Isso vai permitir dar um incremento muito grande ao projeto. Terceira nota particular, e aqui é uma posição muito minha, que eu penso que é subscrita até também por muitos colegas meus. O facto de serem criadas 5 entidades não quer dizer, e acho que houve alguma confusão nesta matéria, que as marcas não se mantenham, antes pelo contrário. E eu dou o caso específico do Alentejo. Em várias entrevistas que tenho dado, eu digo que quer o litoral alentejano, quer o Alqueva, continuarão a ser áreas turísticas estratégicas, porque não é necessário terem estrutura para deixarem de ser áreas turísticas estratégicas. E o facto de não serem estruturas pode permitir que daqui a 10, 15 anos, por exemplo, imaginemos que é o Guadiana, ou imaginemos que é o Parque Natural da Serra de São Mamed, permite que no quadro do desenvolvimento turístico regional sejam encontradas diferentes áreas turísticas estratégicas, o que é perfeitamente plausível. Ou seja, não é necessário, antes pelo contrário, que para haver uma marca tenha que existir uma estrutura. E mais, entendo que o facto de haver 5 entidades não significa que não se continue a respeitar as marcas que existem. Aliás, dou o exemplo do Alentejo, em que quer o litoral alentejano, quer o Alqueva, continuarão a ser áreas turísticas estratégicas. Quarta e última nota neste aspecto, a questão da promoção e da ligação aos empresários, que foi uma questão também levantada, na minha opinião, mal. Esta lei permite, perfeitamente como sucede no Alentejo, que haja um acordo e uma contratualização específica entre a entidade regional de turismo e a agência. Aliás, nós no Alentejo até fizemos um acordo nesta matéria com a própria agência de promoção turística do Alentejo. Portanto, ou seja, não vejo que haja aqui uma menorização, antes pelo contrário, há, na minha opinião até, uma clarificação do papel que os agentes privados podem ter e os empresários podem ter no setor do turismo, que é decisivo. Não há turismo sem empresários e, portanto, não acredito que ninguém queira estar numa entidade regional de turismo sem que isso signifique uma maior valorização do papel dos empresários. E eu penso que esta lei também vem clarificar essa matéria de uma forma bastante clara. Só duas notas, uma nota final. Dizer-vos da urgência em que esta lei seja, obviamente sem que com isto signifique, e não quero ser mal interpretado, qualquer pressão sobre o órgão de soberania em Portugal, mas eu penso que é urgente clarificar estas matérias. E é urgente que nós possamos, de facto, ter uma lei aprovada o mais rapidamente possível para que possamos começar a trabalhar, porque é natural que haja indefinições, que haja ansiedade até dos próprios técnicos, dos próprios técnicos das entidades, e é muito natural que seja bom para o país, numa altura em que se está a discutir o quadro estratégico comum, em que o turismo tem que ser um fator essencial desse quadro estratégico, em que estas coisas clarifiquem, até para podermos ganhar mais força, as novas entidades, no âmbito da discussão dessa matéria.
Muito boa tarde a todos. Também queria cumprimentar o Sr. Presidente, os seus deputados e agradecer a disponibilidade para nos receberem nesta audição. E tal como o meu querido colega e amigo Ceia da Silva disse, é natural que o Paulo esteja, digamos que em desacordo, e é. E não queria deixar passar esta oportunidade sem que o pudesse sublinhar aqui de uma forma muito clara. Eu estou de acordo que deve ser aprovada com urgência a nova legislação. Acho que já se arrasta há tempo demais, há cerca de um ano e qualquer coisa que se fala de que a legislação terá que ser alterada. E, portanto, estamos inteiramente de acordo sobre a questão dos timings, da urgência em clarificar legalmente todo o funcionamento e toda a potencialidade do turismo em Portugal enquanto fator de ajuda à exportação e de fator de consolidação económica do país. Mas o que é verdade é que, como ele muito bem disse, eu gostaria de sublinhar que cada um de nós se representa a si próprio, já que existem em Portugal outras entidades para além das 5 regiões de turismo, nomeadamente as entidades regionais de turismo. Eu sou Presidente de Câmara e, em conjunto com outros colegas da minha região, assumimos a direção da Entidade Regional de Turismo Leiria Fátima, porque ela estava numa situação difícil, e digo difícil porque hoje estou com muita simpatia dentro de mim. Portanto, a situação difícil é um pouco mais aguda do que isso. E, portanto, decidimos, sem qualquer encargo, assumir a direção de uma região de turismo, de uma entidade regional de turismo, se quiserem, com o objetivo de ajudar a valorizar a sua marca, as suas marcas, o seu potencial e a sua capacidade de se promover. E eu permito-me fazer aqui um preâmbulo, voltando atrás, para dizer que um dos problemas, por exemplo, que existem hoje no turismo é o facto de haver dificuldades na clarificação entre aquilo que é a promoção externa e aquilo que é a promoção interna. Como sabemos, tem havido um conjunto de acordos protocolados, obviamente, entre cada uma das estruturas de turismo que existem e as agências a quem compete fazer essa promoção turística, e eu acho com franqueza que será um passo dado atrás se o país optar por ter apenas 5 regiões de turismo. Porque há uma diferença evidente entre aquilo que é a realidade da área metropolitana de Lisboa e também da área metropolitana do Porto. Há uma proposta do Governo muito recente, que é conhecida de todos, a propósito da reorganização administrativa ao nível das NUTES 3, que as conserta, e eu espero que seja de uma forma definitiva, para utilizar as palavras do CEA, que as conserta, levando tranquilidade e estabilidade ao sistema público de todo o país, e que dessa forma, consertando geográfico-administrativamente cada uma das estruturas do país, nós poderemos, com essa tranquilidade, encontrar estratégias de desenvolvimento nas diversas áreas. E dou-vos um exemplo. Fátima é no meu concelho, sou Presidente da Câmara de Ourém, e ainda há 2 anos havia uma feira internacional em Espanha, aqui ao lado, que tinha uma imagem de Nossa Senhora de Fátima a dizer a região de Lisboa. Eu acho que isto é o pior que pode acontecer na promoção turística, porque há uma marca, há 1000 marcas em Portugal, e a riqueza do país deriva exatamente dessa diferença, dessa diversidade de marcas que devemos valorizar, que devemos valorizar em cooperação, naturalmente, mas que devemos utilizar no tempo em que estamos a discutir a construção de uma nova legislação, com o objetivo de poder garantir um futuro ao nível daquilo que ambicionamos. E depois há 2 ou 3 notas, não vou falar do financiamento porque já foi referido pelos meus colegas antes e penso que essa questão é absolutamente relevante, mas quero deixar aqui uma manifestação de preocupação, porque parece ignorar-se que existem as outras entidades, como a Entidade Regional de Turismo Leiria Fátima, a Serra da Estrela, etc., em que, por exemplo, os seus funcionários não têm o mesmo tipo de tratamento para o futuro como têm os funcionários das regiões de turismo. E eu quero manifestar essa preocupação. Acho que os funcionários da Entidade Regional de Turismo Leiria Fátima e das outras devem ter o mesmo tratamento legal e público com base nesta nova lei para que possam ser também defendidos. Acho que seria de mau tom que uma parte dos funcionários de turismo passassem para a mobilidade e outra parte passassem a ter um tratamento adequado de encaixe, perdoem-me a expressão, na esfera pública. E tal como vos disse, com toda a naturalidade, que sou Presidente de Câmara e que estou nestas funções para ajudar a minha região, em conjunto com os colegas, a salvar uma entidade que lhe é fundamental, também diria que poderá haver soluções de, digamos, articulação desses funcionários com as câmaras municipais que fazem parte das entidades regionais de turismo, como exemplo de saída para esse problema. O que eu queria deixar claro é que não posso aceitar que uns sejam tratados de uma maneira e outros sejam tratados de outra. E, finalmente, a questão das marcas. Contrariamente ao que diz o CEI, é a minha opinião, meu querido amigo, desculpa, a questão das marcas é absolutamente fundamental. Portugal tem um somatório de marcas pelas quais vale. E vale-se as valorizar de cada uma de per si, com as suas especificidades. Eu quero-vos dar um exemplo. O meu município, recentemente, e já pela terceira vez consecutiva, tem um stand próprio na ABAV, na Feira das Américas, no Rio de Janeiro, ao lado do stand do Turismo de Portugal. Porquê? Porque não tem tido encaixe promocional na esfera daquilo que deve ser a estratégia do país. Portanto, o país deve ir a qualquer parte do mundo como uma diversidade de marcas, uma realidade que tem de facto e que lhe permite valorizar-se economicamente e turisticamente. Muito obrigado.
Obrigado. Vamos então viajar pelos grupos parlamentares. A palavra ao Sr. Deputado Paulo Batista, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo a cumprimentar os nossos convidados, a quem agradeço, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, os esclarecimentos que nos trouxeram sobre esta matéria. E começo, precisamente, pelo elogiar, digamos, o vosso contributo, que lemos com toda a atenção, que chegou à Assembleia da República. De facto, esta lei já entrou no Parlamento no passado dia 29 de novembro, mas como tem também implicações de natureza com os direitos e com matéria laboral, ela teve um período de discussão pública e daí arrastar-se um pouco mais nesta fase de discussão, mas decorre daquilo que são imposições do nosso Código de Trabalho. Lemos também com muita atenção os contributos de uma série de entidades regionais, desde logo do polo turístico, da entidade regional Liria e Fátima, para ser correto, mas também do Douro, do Alentejo Litoral, do Alqueva, um conjunto de entidades que me entenderam e nós agradecemos que fez fazer chegar os seus contributos relativamente a uma lei, a uma proposta de lei que, no essencial, visa aquilo que é um setor que para nós é estratégico, mas penso que também é unanimidade relativamente ao tema e que importava aduzir aqui algumas alterações, naturalmente que se ligam com a sua organização, com o seu modelo de financiamento, e também com o modelo de promoção. São as três áreas principais que esta proposta de lei visa dar a sua correspondência. Não me vou aqui perder com grandes considerações de natureza, digamos, política em relação aos méritos ou não méritos, digamos, da proposta de lei. Eu acho que o tema está suficientemente tratado. Aquilo que me parecia importante enfatizar é a qualidade do contributo que fizeram chegar a esta Assembleia da República e não se cingiram, digamos, às questões, digamos, mais sensíveis do projeto de diploma, designadamente a sua reorganização territorial, se são 5 mais 2, em relação ao modelo de financiamento, quiseram também dar o vosso contributo, que agradecemos muito, porque é um contributo, do ponto de vista técnico, muito interessante, relativamente às questões que têm a ver com os trabalhadores, às questões que, sendo mais técnicas, elas são, de facto, um contributo que para nós mereceu a necessária atenção e que iremos, no essencial, algumas questões estão já assumidas, outras nem tanto, mas iremos naturalmente acolher com todo o interesse, em certa especialidade, um bom conjunto de sugestões que a ANERT fez chegar a esta Assembleia da República. Quando digo ANERT, é pelo menos aquelas 5, se a memória não me falha, entidades que subscreveram um contributo conjunto relativamente a esta matéria. Portanto, queria deixar isso muito claro, que há processos legislativos que não têm a qualidade da participação como este que nós recebemos da parte das diversas representantes do setor. Dizer-vos também que registamos com grado que há aqui, no essencial, evidente com estas divergências, há aqui uma adesão com aquilo que é os termos da proposta de lei, nos seus pilares essenciais, naquilo que são as vossas propostas. E aí permite-me sublinhar um, desde logo, que embora não seja consensual, mas que é um aspecto relevante, tem a ver com a organização territorial. O facto de haver aqui um sentimento de que há uma realidade que pode ser adaptada às 5 regiões plano, as NUTS 2, mas sem perder a ligação também àquilo que é a realidade das NUTS 3, parece-me importante que haja esse sinal, sendo certo que há posições distintas, eu pessoalmente tenho a posição, digamos, que não é exatamente aderente com essa, mas parece-me que há uma coisa que o país, de uma vez por todas, tem que arrumar, que é aqui alguma uniformização de critérios dentro daquilo que é a nossa intervenção das entidades públicas e não só no plano e da sua organização no território. No plano do financiamento, dar-vos também aqui conta de que há um pouco essa visão, a visão de que, e agradeço também a vossa sugestão, de que poderíamos, digamos, evoluir aqui para um processo de incluir em sede do Orçamento de Estado, com mais clareza, aquilo que são as transferências para o turismo, nomeadamente para estas entidades, mas também é certo que a experiência tem-nos dito que o turismo é uma atividade, digamos, também dinâmica e por vezes há vantagens de que essa contratualização possa ser feita, digamos, de uma forma evolutiva e em função também daquilo que são as realidades. Eu ontem mesmo tratava de um assunto, aliás que o Presidente Paulo Fonseca conhece também bem, que era a Onda da Nazaré. Ontem estive a dedicar-me à Onda da Nazaré, que é um fenómeno turístico de promoção externa do país e daquela região em concreto. E que, de facto, é recente, é uma coisa que não estava no planeamento estratégico, não está no Plano Estratégico Nacional de Turismo, mas pronto, é um fenómeno que surgiu mais recentemente e que temos que potenciar. Isto para dizer que há aqui algum grau de incerteza no planeamento financeiro. E é bom que seja assim, porque a certeza que nós temos é que o modelo anterior conduziu-nos, digamos, de facto, a uma situação de forte desequilíbrio financeiro destas entidades regionais e que tem também que ser resolvido e, sobretudo, no momento em que estamos a exigir tantos sacrifícios, desde logo aos municípios, é importante que possamos também, neste capítulo, criar aqui um esquema de financiamento que seja autossustentável, que os dirigentes, como foi confrontado o Presidente Paulo Fonseca e os seus colegas, que os dirigentes destas instituições não tenham que estar, digamos, a gerir instituições altamente, digamos, deficitárias e que orientem o seu trabalho, a sua ação para aquilo que é verdadeiramente importante, que é a promoção do seu território, a promoção das suas marcas. É isso que é importante também fazer neste setor, como estamos a fazer em tantos outros. Dito isto, Sr. Presidente e caros convidados, 3 ou 4 questões muito concretas que pedi à vossa colaboração em relação a alguns esclarecimentos adicionais. A primeira delas tem a ver com, digamos, uma questão que não queria fugir a ela, tem a ver com as competências da Assembleia Geral, a questão da promoção, se é interna, se é interna alargada, se é a promoção externa. Os representantes da Associação Nacional de Municípios Portugueses acabaram daqui sair, enfatizar muito a necessidade de ficar claro na lei a possibilidade de contratualização, não só, digamos, com estas entidades regionais, mas também com as entidades intermunicipais, cuja discussão também estamos aqui ultimando no Parlamento, mas também diretamente com os municípios. No fundo, repristinando aquilo que hoje existe, a possibilidade de haver uma contratualização direta com os respectivos municípios. Ou seja, qual é a vossa visão sobre o tema, se acham que aquilo que existia na anterior lei deve ser, digamos, de alguma forma traduzido nesta nova proposta de lei, ou se a formulação da proposta de lei para vós deixa-vos confortáveis. Outra questão, também não é, digamos, não é sumenos, e que foi aqui também suscitada, tem a ver com o financiamento. Como certamente terão presente, o Governo, nesta proposta de lei, abdica dos 10% que estava consignada à decisão do membro do Governo para serem as entidades regionais a poderem decidir sobre esta, digamos, sobre esta respectiva distribuição. Ou seja, há uma distribuição imediata naquilo que é a sua proporção. A questão que coloca-se, e é uma questão cara ao Algarve, também não vou escamoteá-la, há duas visões distintas. Uma é, digamos, criar aqui um incentivo para que a distribuição, digamos, o modelo de financiamento tenha uma maior adesão com aquilo que são os principais polos turísticos, isto tem alguma adesão relativamente ao número de camas. Outra tem aqui, com um modelo, procurando aqui alguma coesão territorial, ou seja, que haja aqui um fenómeno de compensação de territórios que, mesmo tendo menos camas, poderão ter e terão necessariamente alguma capacidade de promoção turística e, sobretudo, terão produtos que importa valorizar. Portanto, há aqui este binómio, este equilíbrio, digamos, esta dosagem que temos que fazer do financiamento entre aquilo que são os principais polos hoje turísticos que temos, permita-me que me chame assim, e aquilo que é a necessidade da coesão territorial, algum equilíbrio que procuramos fazer, se sentem confortáveis com a solução que está na lei ou se acham que temos que dar aqui ainda mais algum toquezinho relativamente a essa coesão territorial que consta e que decorre da lei. Termino, Sr. Presidente, para ser escrupuloso no uso do meu tempo, perguntando, por último, relativamente à clarificação da promoção externa e do modelo de promoção. Os senhores sentem-se confortáveis com a solução que está na lei ou acham que é importante clarificarmos esta distinção entre aquilo que é a competência destas entidades, deve-se resumir à promoção interna ou se acham que na lei deve estar aberto a promoção externa também relativamente à contratualização com estas entidades? Sr. Presidente, agradeço e agradeço uma vez mais a participação que deram na nossa reunião. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Batista. Senhora Deputada Hortense Martins, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E, em primeiro lugar, queria cumprimentar os representantes da Associação Nacional das Entidades de Turismo aqui presentes. Queria cumprimentar, nomeadamente, o seu presidente, recentemente eleito, o caro amigo Dr. António Ceia da Silva, que foi aqui deputado e, portanto, nós tivemos aqui muito trabalho na anterior lei, na discussão da anterior lei, e muitas das coisas que estamos aqui a discutir também foram abordadas nessa altura. E também o Dr. Paulo Fonseca, do Turismo de Leiria Fátima, também vice-presidente da ANERT. E como bem disseram, a ANERT, ou a associação, não se esgota nas três entidades aqui presentes, e eu peço desculpa, mas vou dizer entidades, porque mesmo nos discursos ou nas vossas intervenções não houve uma intervenção comum. Não há, para nós, de que estamos deste lado, um texto comum. Há, e eu percebo, são três meses do seu mandato, e aliás não posso deixar de referir, porque como deputada também as obrigações, e não ficaria bem com a minha consciência, que chegou e foi distribuído pelo Presidente desta Comissão e também pela Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, um mail dirigido aos senhores deputados, referindo isso mesmo, através do, portanto, assinado pelo Presidente da Entidade Regional de Turismo do Oeste, e eu perguntava-lhe se houve já no seu mandato reunião com todas as entidades, porque nós agora chamamos polos e agências e entidades, mas para quem não está familiarizado com esta linguagem, até parece que estamos a falar de coisas distintas. Na realidade, na lei atual, não se tratavam de coisas distintas. Para alguns era um erro, para outros não seria. A verdade é que todas elas eram entidades. Portanto, existiam, e foi um trabalho que foi um trabalho feito, que foi um trabalho até moroso, que levou à audição de todas as anteriores regiões, algumas existiam, outras haviam conselhos que nem sequer estavam abrangidos por nenhuma das regiões, e portanto foi um passo grande à anterior lei. Eu não estou a dizer que a lei é feita e que não deveria ser ajustada à nova realidade. O que eu sei é uma coisa, nós estamos em profunda crise e mais do que nunca eu não vejo, peço-vos desculpa, a necessidade da urgência desta lei. Eu vejo a necessidade de trabalharmos, utilizamos os poucos meios que nós temos, focalizados em objetivos e melhor do que, nós, do que eu, os senhores sabem em que objetivos se têm que focalizar, e eu sei que o estão a fazer, e até aproveito para cumprimentar o bom trabalho de muitas entidades no trabalho que fazem com os empresários no terreno e na promoção de destinos fundamentais, e que são esses, e é daí que advêm os resultados do turismo em Portugal, não é de outra coisa qualquer. Mas também tem a ver com algo que também não podemos desprezar, que é a questão da articulação do que é isto do turismo para Portugal e da promoção e da contratualização, que aliás era um modelo que se baseava na atual lei. E, portanto, portanto, eu costumo dizer, e eu, ao estar a ouvir, tomei esta nota. Para que a lei, eu também concordo em absoluto, não se ande com reformazinhas de todo, 4 em 4 anos, porque a atual lei só tem 4 anos. E, portanto, nós neste momento já estamos a querer fazer uma outra reforma. E nós não podemos, como o Zeia da Silva disse, não podemos andar de 4 em 4 anos a fazer grandes reformas, a mexer na reorganização, a reorganizar constantemente e a baralhar isto tudo que nem os portugueses entendem, quanto mais os destinos a quem nos vamos, portanto, dirigir. E o consenso dá muito trabalho adquirir o consenso. E para que a lei seja estável, é necessário esse trabalho e o consenso entre as várias forças políticas também seria útil e desejável, assim como para todas as entidades presentes, porque... Eu já aqui ouvi durante uma audição alguém dizer que Lisboa era importante e Algarve era importante e o resto. Quer dizer, desculpem, mas eu não aceito isto. Não aceito isto, até porque eu sei, por experiência própria, que se eu for a Espanha, Espanha é rica porque tem Madrid, porque tem destinos fortes, mas é porque também outras regiões conseguiram desenvolver produtos fortíssimos e conseguem atrair turistas. Não é por acaso, é porque conseguem inovar e fazer novas marcas. E, portanto, nós numa situação de crise profunda, que o Algarve também como um destino fundamental para o país que nós temos, com o desemprego elevado que nós temos, estarmos neste momento a pôr a tónica na aprovação rápida de uma lei como esta, eu sinceramente não entendo, até porque neste momento já têm que estar a trabalhar para o próximo ano turístico, porque não podem estar à espera desta lei. Para o facto, porque não é nestes tempos que se trabalha em termos de promoção. Neste momento já estão a trabalhar com os orçamentos existentes. Depois eu queria fazer algumas considerações também, dizer-lhes relacionadas com isto. O PS apresentou um requerimento para ouvir neste processo da especialidade todas as entidades regionais. Foi chumbada pela maioria. Não é por isso que Portugal não está a trabalhar bem, não é por falta de uma lei, porque existe uma lei. Aliás, mesmo já agora houve o senhor deputado do PSD que quis fazer esta interpelação, portanto, relativamente à pressa para esta lei, os 10% que realmente a tutela tem para distribuir, se os distribuir, talvez não cause problemas às entidades que ainda se calhar não receberam o dinheiro, segundo as queixas que nós temos. Portanto, quer dizer, estas coisas, qual é o entendimento da maioria sobre isto? A promoção é dos privados? A promoção não é algo que é uma função do público? O que nós temos e que temos trabalhado durante estes anos todos é agregar os privados ao público para atingir objetivos máximos em termos de receita e em termos de turistas. E, portanto, é isso que tem que estar vertido nesta lei, e esta lei tem que ser, sobretudo, também eficaz. E não pode desprezar marcas como Fátima, como Douro, como a Serra da Estrela. A questão é, tem que arranjar forma de que dentro das estruturas a criar, essas marcas tenham força e não estejam reféns do exemplo que, por exemplo, passo a expressão, acabou por referir o Sr. Vice-Presidente Paulo Fonseca, de parecer desprezável, digamos, a marca Fátima, quando num destino internacional tinha que aparecer. Depois eu pergunto, é esta lei que vai evitar que uma CIM apareça na Fitur a promover-se? É esta lei que vai evitar? Eu digo que não vai. Porque a única forma de evitar é envolver os agentes, e o Zeia da Silva sabe isso perfeitamente, porque se envolver e convencer todos os privados que é melhor estar do que estar fora, nesse caso não os tem fora, tem os dentro. Mas para isso é preciso fazer o trabalho de os convencer. De outra forma não consegue. E se isso não resultar, estarão sempre fora. Haverá municípios que estão fora, haverão regiões que não se consideram representados e haverá privados que não se consideram representados. Portanto, por alguma coisa,
Os privados também se queixam de não se sentir completamente representados nisso. Ainda agora, neste momento, na reunião anterior, esteve cá a Associação de Municípios, que referiu precisamente problemas da lei ao nível da contratualização, que acham que deve estar assegurada a possibilidade da contratualização como se mantinha até aqui. Depois, eu não sei se a maioria, e também gostava já agora que estamos no final do dia, de perceber se a maioria tem abertura para todas as propostas que têm vindo aqui surgir relativamente às várias entidades que estamos a ouvir, ou se a lei vai ficar exatamente como está. E pergunto-vos, esta lei como está é uma boa lei? A CTP, por exemplo, disse que se a lei ficar como está, será uma má lei e ficará pior. Portanto, eu pergunto-lhes se será uma boa lei. Depois, a nossa preocupação, e eu termino já, Sr. Presidente, é também com os funcionários. É inaceitável tratar de forma diferente e não arranjar uma resposta para os funcionários das entidades chamados polos e tratá-los de maneira diferente. Estão em causa, ainda há pouco tivemos a ouvir sindicatos, amanhã vamos continuar a ouvi-los. E é inaceitável que se faça e que se não arranje uma solução. Mas nós perguntamos há pouco à Associação Nacional de Municípios se seriam as câmaras que poderiam, digamos, absorver, e eles disseram-nos que não. Mas já há uma coisa que tem que ser resolvida, é o poder político, e significa a abertura da maioria, porque não são os partidos, digamos, da minoria que sem o apoio da maioria conseguem esta solução. Os partidos políticos e o governo têm obrigações para resolverem este problema e não tratar de forma diferente algo. Nós estamos a falar de pessoas. É inaceitável que assim possa ser. E, portanto, nós também achamos que as marcas é fundamental, e isto da reorganização, nós temos de saber da reorganização das entidades, das agências, temos de saber é sobretudo para que é que servem. E a partir do para que é que servem, para que é que as queremos, então é que desenhamos a lei com missão, com contratualização, com objetivos para que atinjamos os melhores resultados em termos de um setor que é estratégico para o nosso país e para todas as nossas regiões, principalmente para umas que têm maior, naturalmente, dependência deste setor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, o Sidério Silva, o Tancei da Silva, o Sr. Paulo Fonseca. Cumprimentá-los, em particular, permitam-me ao Sei da Silva, uma vez que são longas as horas e as concordâncias, felizmente, apesar de partidos diferentes, mas a concordância sobre essas matérias do turismo, e eu chequei tarde, peço desculpa por isso, mas vinha tempo de ouvir o Sei da Silva e quase não valeria a pena fazer perguntas, estou perfeitamente de acordo e em perfeita sintonia, mas também de outra coisa não é de esperar para pessoas que trabalham no turismo há tanto tempo saberem que esta lei responde em muito às dificuldades, às dúvidas, aos problemas e aos objetivos nunca alcançados no passado. Aliás, eu tenho aqui um documento da CTP, e para que não hajam dúvidas, não sejam lançadas confusões no discurso, a CTP considera como pontos positivos a redução do número de entidades para 5, a redução do número de cargos dirigentes, a proibição de contratar empréstimos que geram dívidas fundadas, a introdução de critérios económico-financeiros que devem obedecer aos postos do turismo, ao esforço e à otimização de recursos e estruturas de funcionamento da ERTES. E levanta um problema no artigo 3, que considera inaceitável. Resposta imediata de, pelo menos da parte do CDS, neste artigo 3, que reivindica a CTP, o CDS está na disposição de encontrar uma solução e de trabalhar nessa solução, que tem a ver, obviamente, com a contratualização e com a capacidade de não evitar que esta lei limite de todo aquilo que é a promoção externa nesta lei. De qualquer das maneiras, dizer com isso, estando em perfeita sintonia e de acordo com as 5 regiões, me parece estável, a Associação Nacional de Municípios assim concorda, as várias entidades, para não dizer todas, grosso modo concordam com esta distribuição, ela não é totalmente consensual, mas não podemos, o bom é inimigo do ótimo, e portanto julgo que temos aqui um consenso razoável que convém aproveitar. A necessidade de tornar mais eficaz e mais eficiente o funcionamento destas entidades também parece que está aqui encontrada um conjunto de boas soluções. Não podemos partir do princípio que tudo estava bem. Eu costumo dizer que estas entidades, as agências, as entidades e os polos tinham como objetivo não só a valorização do território, a promoção do território, mas essencialmente criar riqueza, postos de trabalho, para o turismo. E os resultados que nós temos a ter são o contrário. Eu nada tenho com que uma entidade ou um polo queira ir à feira. Há bocado falei em Tombuctu, mas posso usar outra feira mais conhecida, já não, Fitur, pronto, toda a gente conhece, ou IBTM. De qualquer das maneiras, isto nada tenho contra. A minha pergunta depois é saber qual é o retorno que aí advém. Isso pressupõe ter turistas. E eu olho para o Sr. Presidente, visitamos, esta comissão visitou o Sr. Presidente da Região Turística do Algarve, visitamos o Algarve, e o que ouvimos lá é que o Algarve perdeu cota, grande incidência de desemprego, obviamente estamos a falar da principal indústria, o turismo, e portanto o que estava para trás não trouxe assim tantas vantagens, porque naquilo que é a nossa principal marca turística, a nossa principal âncora turística, trouxe dificuldades. E se eu olhar para os outros, para o Pente, para a estratégia do para o Pente, os objetivos do Pente, os realmente alcançados, nós estamos a um passo largo. A crise terá seguramente... Eu vou falar da minha região do centro, ainda há bocado falei, que a minha região do centro também faz visitas onde bem entenda. E já me confundiram com o país do centro. Eu moro em Portugal, na região centro. O país não é o centro, que depois tem uma região chamada Portugal. Cuidado com essas inversões das lógicas quando queremos ir por si. O que é preciso fazer? Aquilo que foi dito aqui por todas as entidades. Cooperação, complementaridade, concertação, estratégia comum... Promoção externa é uma promoção que deve ser centralizada no Turismo de Portugal, e o que é que nós temos que garantir, e a nossa disponibilidade para conseguir tão eficientemente quanto possível, que seja possível que uma determinada região, um determinado município, um conjunto de municípios, tendo um seu mercado específico, um seu nicho de mercado, consiga contratualizar com a tutela uma promoção externa para o efeito, desde que não duplique, desde que não seja redundante, e desde que possa encontrar um espaço de encontrar um mecanismo legal, financeiramente equitativo e razoável para conseguir fazer essa promoção externa. Esta lei, para mim, insere-se nessa reorganização interna do território, deve ser virada para a promoção interna, mas não deve esgotar-se totalmente aí. Ou seja, temos que encontrar aqui, na Assembleia Geral, no Conselho de Marketing, na contratualização da tutela, aquilo que a CTP e a ATP têm vindo a reivindicar, mas que outras regiões também reivindicam, e as agências também reivindicam, que é a capacidade de encontrar um modelo de contratualização com a tutela que se possa eventualmente ultrapassar este pequeno obstáculo. Mas não é aí que está o essencial da questão. Se conseguirmos encontrar uma proposta equilibrada para isso, resolvemos grande problema. Tudo o resto que esta lei pretende tratar, chamo mais ou menos a atenção, é da organização do território, é de uma gestão racional dos postos de turismo, é de uma gestão racional e de um equilíbrio racional entre os privados e os públicos, e parece-me que aqui ter uma paridade entre privados e públicos, como dizia o Céu da Silva bem, quem investe em hotéis, quem investe em agências de promoção de turismo, quem investe em desportos outdoor, em desportos radicais, em turismo de animação, em turismo cultural, são os privados. Não estarem em paridade com o público é um erro, como o inverso seria eventualmente um erro. Esta lei prevê essa solução. Tenho aqui algumas dúvidas, por exemplo, que é, quando temos privados a mais, como é que esses privados, como é que se escolhem dentro dos privados que são a mais, os que representam, porque o que a lei aqui diz é que são entidades que tenham interesse no turismo. Então, se tem interesse no turismo, é assim um conceito tão vago, até eu... sou um interessado na matéria, me considero uma entidade com interesse no turismo. E, portanto, esse parece-me ser um problema. Quando há menos, o problema está resolvido, não há, paciência é o que há. E, portanto, esta relação, e porquê é que eu acho que este equilíbrio é desejável e a lei tem que ser clara aí? Porque é exatamente aqui que as coisas podem ser mais eficientes. Se nós conseguimos pôr à mesma mesa entidades públicas, os privados, imbuídos no mesmo objetivo, que é promover o seu território, aproveitar aquilo que os mudaram de bem, de valorização do território, de recuperação do património, de acessibilidades, de uma verdadeira cultura para o turismo, que é ter hoje informação e com isso conseguir ter também funcionários em formação e leis laborais, que volto a repetir, temos também a trabalhar aqui, as câmaras vão assumir alguns destes funcionários, as entidades ficarão com alguns, leis laborais flexíveis, com capacidade de adaptar os trabalhadores, aquilo que deve ser uma função do turismo. E o turismo muitas vezes não tem nem hora, nem tem dia. É um setor específico que precisa de respostas específicas. E, mais uma vez,
esta lei que aqui, que não é o melhor dos mundos, mas é um passo positivo e importante no que estava feito no passado, nos merece, da nossa parte, mal feito fora, a concordância. Mas era no fundo isso que eu queria dizer, as perguntas não são muitas, porque a concordância é total e, portanto, não vale a pena tentar encontrar divergências onde elas não existem, mas é saber como é que, de facto, melhoramos esta questão de não fechar a porta totalmente à capacidade de promoção externa por parte das entidades que assim queiram, via agências, via entidade regional, se o modelo da Assembleia Geral, Conselho de Marketing, é um bom modelo, se a especificação e a densificar este conceito de entidades responsáveis, precisamente porque quando há mais, não haja problemas de deixar de fora uma qualquer parcela de privados que queiram participar nessas entidades, como é que devemos resolver esse problema e, obviamente, sugestões, se houver, de como podemos resolver esta questão dos embora já falamos com o sindicato, se vamos ouvir amanhã, portanto não é matéria que tenha a ver com as entidades que estamos agora a ouvir, mas era um pouco sobre isso e, obviamente, do resto, agradecer não só o trabalho desenvolvido por muitos das pessoas que tiveram hoje a fazer com que algumas marcas que existem e que são, de facto, uma marca que compõe o todo nacional para efeitos de promoção externa que são razoáveis, seja ela a Serra da Estrela, seja ela o Fátima, seja ela o próprio Douro, que não julgo que com esta lei não perdem absolutamente nada, porque passam a fazer parte de algo que é maior, passam a fazer parte de algo que tem mais capacidade de intervenção, passam a fazer parte, assim haja, obviamente, sensibilidade, mas não parece que, como disse aqui muito bem o Cedo da Silva, não parece que haja falta de sensibilidade para os dirigentes destas regiões, para aqueles que são as suas marcas mais, ou os seus polos, que estão dentro da sua região. A Serra da Estrela não perde em nada por estar no centro, quero eu ver, mas é a minha opinião, poderá haver opiniões contrárias, tem tudo a ganhar estando no centro, tem tudo a ganhar estando numa região mais dinâmica, mais vasta, e porventura há aqui um... mesmo chamado centro, ou chamem o que quiserem, o nome, eu não me preocupa nem o nome, não me preocupa nada o nome, não me preocupa nada o nome, nem uma guerra que eu queira ter, porque acho que não vale a pena encontrarmos aqui dificuldades em tudo. O nome será aquele que os empresários e as entidades públicas entenderem ser melhor, o que é importante é que não haja sensibilidade para que exista um polo ou uma marca ou uma determinada região que tenha interesses específicos, características específicas, e não perder essa característica específica é um fator positivo e acho que essa lei não impede em nada que essas marcas façam o seu caminho e existam. Muito obrigado.
Sr. Deputado Hélder Amaral, fazia seu vice-presidente, se não se importa. Eu pedi desculpa, mas tenho mesmo que sair. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista, João Ramos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enquanto a comissão está em sede vacante, eu suspendo. Retomamos. Senhor Vice-Presidente, queria começar, logicamente, por cumprimentar os senhores presidentes das entidades regionais de turismo que temos aqui presente. Peço desculpa, começar por referir que há alguma preocupação. Esta matéria já foi referida, e isto também pode ser o reflexo daquilo que são as dificuldades, é que a preocupação é que a entidade que representa as entidades regionais de turismo não consegue ter uma posição unânime sobre esta matéria, e isto, na minha perspectiva, é preocupante. E desde logo eu que esperava que a vossa associação servisse aqui um bocadinho de fiel da balança, porque ouvimos três entidades hoje, a primeira a dar porrada na lei, permitam umas aspas, a segunda a dizer que sim senhora, que tudo bem, e agora podiam servir um bocadinho de fiel de balança, mas infelizmente também não é possível ter esse papel. Não sei se a divisão é entre aqueles que têm uma posição mais consolidada no turismo ou não, percebi que o Algarve e o Alentejo estavam no mesmo lado da balança em termos daquilo que é a posição, que não representa esta classificação que eu estava aqui a referir de os que têm mais peso ou os que têm de um lado e os que têm menos peso do outro. Conserta aí estruturas em crescimento e estruturas já consolidadas do mesmo lado desta posição. De qualquer forma, gostava de ouvir as vossas opiniões sobre algumas matérias em concreto. Desde logo referir que esta questão do equilíbrio entre o público e o privado é uma questão que já tinha colocado anteriormente, que nos preocupa logicamente e que vem sempre para cima da mesa, qual deve ser o papel do público através das autarquias e o papel do privado e que peso é que cada um deve ter, mas já percebi que qual a posição que me parece generalizada de as intervenções que fizeram. Outra questão tem a ver com as áreas de turismo, também houve duas opiniões favoráveis à atual proposta. Surgem, e nos contactos que temos tido tem surgido a ideia do 5 mais 1 destas entidades e da manutenção das áreas metropolitanas, das duas áreas metropolitanas, já 5 mais 2, perdão, já agora ouvir a vossa posição relativamente a esta matéria, sendo que esta questão das áreas, eu tenho alguma preocupação, pelos vistos ainda não consegui encontrar eco, porque ninguém acha que haja problema aqui. Mas eu, por exemplo, fruto das alterações que têm havido nas NUTs 2 por causa das questões do acesso aos fundos comunitários, elas têm sofrido alterações. E nós, por exemplo, no caso do Alentejo, estamos a meter Rio Maior e Santarém com Almodóvar e com Mértola, na mesma entidade regional. Ou na questão da região centro, estamos a meter Alenquer e Arruda dos Vinhos com Manteigas e com Almeida, na mesma estrutura. Se isto é ou não, gostava de, e os senhores que estão com a mão na massa em termos de matérias turísticas, se isto é ou não preocupante, esta abrangência, porque parece que há aqui algumas questões culturais e identitárias a este nível regional, logicamente, que não serão cumpridas. Outra das preocupações e das questões que gostava de colocar é com algumas competências de alguns órgãos. Por exemplo, o Presidente da Comissão Executiva tem a competência de elaborar os planos anuais. É o Presidente, não é a Comissão Executiva, não é o órgão colegial, é sim o Presidente em si que tem a função de elaborar os planos anuais e plurianuais, de elaborar os relatórios de atividades, elaborar o projeto de orçamentos e elaborar e aprovar as contas de gerência. Se isto é ou não, e isso já foi aqui, não foi com os senhores, mas já foi falado numa audição anterior, da importância de incrementar aquilo que era o papel das Assembleias Gerais como estruturas com outro peso e com outra capacidade de intervenção nas regiões de turismo, se não é retirar, se concentrar competências no Presidente, se isto é ou não problemático. O mesmo que relativamente ao plano de marketing, a competência de aprovação do plano de marketing, sendo uma questão importante, é da competência da Comissão Executiva e não da Assembleia Geral. Se isto é não correto, ou se não devíamos ser mais abrangentes na aprovação de uma estrutura deste nível. Depois, relativamente às questões de pessoal, nós temos uma posição que é muito preocupante, a lei é muito clara, no sentido de aplica o pior do Código do Trabalho e o pior da legislação da contratação em funções públicas a estes trabalhadores, abre a possibilidade da mobilidade e do despedimento, né? Uma vez que impõe que haja uma redução dos custos com pessoal, quer inicial, quer nos próximos 3 anos. E até aquilo que o senhor deputado Hélder Amaral lá há bocadinho dizia, esquece-se do orçamento de Estado que aprovou, porque as autarquias não podem absorver estes trabalhadores, porque têm limitações à contratação. Esquece-se, é um pormenor, mas esqueceu-se disso. E esta é uma preocupação grande que temos com estes trabalhadores, para além de que parece-nos haver um tratamento diferencial. Aliás, os trabalhadores dos polos já escreveram, eu julgo que escreveram a todos os grupos parlamentares, precisamente com essa preocupação que é o tratamento que é dado aos trabalhadores dos polos e da identidade diferenciado. Por outro lado, aquilo que é sempre referido é que esta legislação é importante para uniformizar aquilo que é os regimes laborais, que são vários, aplicados a estes trabalhadores e que agora uniformizam. Gostava também de ouvir a opinião relativamente a esta matéria. A uniformização dos regimes laborais aplicados aos trabalhadores. Até agora eles têm vários regimes laborais e pretende-se que haja aqui uma uniformização, e era a vossa opinião sobre isto. E por último, era as Assembleias Gerais, e os senhores têm essa experiência. Agora, as Assembleias Gerais perdem um elemento nesta proposta de legislação. Aliás, o grupo parlamentar do PCP propôs a audição, e vamos ouvir amanhã, foi acolhido pela maioria, que é os sindicatos do setor deixam de ter assento na... que até aqui tinham e participavam e colaboravam, deixam de ter assento na Assembleia Geral. Gostava de ouvir a vossa opinião sobre essa alteração. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Gostaria de se conseguir, já consegui que se parasse. Julgo que começo pelo Sr. Presidente Desidério Silva.
Bem, eu...
Tenha a bondade.
Eu vou procurar, se não responder a todas, não, coisa que não vão levar a mal, embora eu possa, de certo modo, porque houve aqui algumas perguntas, mas também houve aqui algumas opiniões e alguns pontos que enfim, onde foi reforçada a opinião de cada grupo parlamentar, mas eu só queria dizer duas coisas. Nós, enfim, é evidente que pode parecer estranho, mas o facto é que estamos aqui representando, enfim, duas regiões que se complementam, e naturalmente, e desde que tomei posse, a primeira coisa que fiz foi uma aproximação ao Alentejo, até criando, quer dizer, trabalhando em projetos conjuntos entre o Algarve e o Alentejo. Ou seja, as próprias regiões do Algarve e do Alentejo, enquanto entidades regionais, podem e devem fazer esse trabalho de aproximação, foi o que fizemos. O Algarve, como sabem, não tem polos. O Algarve até é uma região que está completamente definida e muitas questões que aqui foram levantadas não se adaptam à região porque ela está, enfim, é um reino do Algarve, num contexto, enfim, desta separação. E portanto, sim, estamos mais próximos de Marrocos até do norte de Portugal, em termos de distância. O que se passa aqui é que, neste momento, e a senhora deputada há pouco disse que nós, se a lei é boa ou a lei é má, a questão da necessidade da lei, digamos, ser aprovada, é que esta lei arrasta-se demasiado, ou seja, ela própria, este tempo todo que se tem arrastado, sim, já aqui há um ano e meio, não sei. Não é isso, senhor deputado. Não, sim, mas eu não quero dizer.
Vamos consolidar que era o desejo da lei. Já vem dar mais tempo.
Desejo da maioria em relação à lei. Pronto, não, estou a dizer que esta questão da discussão da lei, e isto esteve em cima da mesa, com várias propostas e depois foram retiradas e foram. Portanto, isto criou uma instabilidade, entre aspas, em todos os agentes do setor ao longo deste ano e meio. E, portanto, e tanto mais que esse ruído todo que entrou, porque uma lei é como tudo, um contrato deve ser bom para ambas as partes, e uma lei deve ser boa para ambas as partes. E que nós, que estávamos, eu estava na vida autárquica e agora tenho esta função, mas uma coisa que eu aprendi é que o equilíbrio é aquilo que reforça a participação, quer do agente público, quer do agente privado. E, portanto, a lei tem que ser, ela própria, um agente de interligação, de valorização, porque o que está aqui em causa é a região, são regiões e é a promoção. E, portanto, o estarmos aqui nesse contexto, e a minha participação foi mais quando se começaram a juntar as entidades regionais, digamos, para fazer uma avaliação deste processo. E nessa proposta de lei, na última, aquela que eu já tive acesso enquanto Presidente da Região de Turismo, ela praticamente definia as 5 regiões e portanto, os polos eram quase que para mim, enquanto entrando neste processo, como se a lei fosse discutida na base das 5 regiões. Agora eu percebo e sempre disse que assumi perfeitamente que percebia, quer dizer, se ao longo daquele tempo os polos tiveram aquele papel, é evidente que quem tinha, registava, quem tinha a marca e quem tinha a defesa da sua marca, não se entenderia muito bem que não defendesse aquilo que era, aquilo que por sempre, enfim, defendeu em termos da imagem e tudo isso. E por isso, agora, o que me parece é que esses polos e esses técnicos e esses funcionários têm que haver aqui uma justiça em relação a essa definição, ou seja, em termos do pessoal e até em termos da defesa da marca na região onde elas estão enquadradas. E, portanto, eu acho que isso é fundamental. A questão da contratação e do público e do privado, eu neste momento, em relação às Assembleias Gerais, a dúvida que eu tenho é que a mim parece-me equilibrado o público e o privado. Parece-me equilibrado. A dúvida que eu tenho é quem certifica e quem diz que aquela entidade ou outra tem, digamos, condições para ser considerada de utilidade turística ou que tenha vocação. Essa para mim é aqui, digamos, uma nota que eu tenho muita dificuldade. E quando me perguntam assim, então no futuro como é que vai ficar a Assembleia Geral na região, no Algarve? Eu digo, olha, só sei que são 16 presidentes de Câmara, é um elemento, enfim, do governo, e são 6, e são 16, perdão, que são privados, não tenho dúvidas, dos privados, Exato, mas quem é que escolhe? Os privados. Deve ser os privados a escolher. Não pode ser os públicos a escolher os privados. Tem que ser... Agora, quem vai certificar os 16, as 16 entidades, os 16 privados? Portanto, essa para mim é claramente a minha dúvida em relação àquela região. Imagino que nas regiões onde tem 130 e tal municípios e mais 130 e tal privados, que essa situação não vai ser fácil. É para mim, digamos, a dúvida que tenho. Porque também não quero acreditar que alguém se vá organizar à pressa para ter uma utilidade turística para fazer parte de um processo só porque a lei abriu esta possibilidade. Portanto, eu acho que aí a Assembleia e a legislação têm que ser trabalhada. De qualquer das maneiras também, Sra. Deputada, nenhuma das entidades deixou de trabalhar, pelo menos a minha não, e acho que esta não, enquanto a lei se discute. Nós andámos no terreno, nós reunimos com os empresários, nós temos esta realidade que é conhecer o terreno, conhecer essa experiência, e todos procurar, e acho que todos procuram, no sentido da valorização de cada região, e no fundo o país não é tão grande assim, quer dizer, não é tão grande assim. Agora, uma questão que me preocupa, eu acho que isso tem que ficar, que é a questão das regiões, sejam elas, penso que são as cinco, mas as regiões têm que ter uma palavra muito mais exigente naquilo que é a definição da matriz do turismo de Portugal em termos daquilo que são os seus produtos no contexto nacional. Porque nem sempre a definição do turismo de Portugal acerta com aquilo que são os conhecimentos e a especificidade de cada uma das regiões. E, por outro lado, também me parece que, em termos de financiamento, enquanto, por exemplo, em relação ao Algarve, vive exclusivamente daquilo que são as transferências do Orçamento de Estado, ou do Turismo de Portugal, porque não tem fundos comunitários, não tem CRENES, não tem nada, e estas entidades têm que ter, digamos, um suporte financeiro sob pena de não produzirem. E uma região como o Algarve, que não produz, não tem condições de fazer promoção externa e promoção interna, quer dizer, o país está a ser prejudicado. Porque a máquina montada na região é de tal maneira importante em termos de receita, em termos de exportações, que ela não pode estar parada. Sobre porquê? Porque depois o que acontece? É o desemprego, que é um flagelo, que o Algarve é a maior região. Por exemplo, estou a falar numa região em que vive essencialmente do turismo. Há outras que têm outras ofertas e outras indústrias. E, portanto, eu acho que neste momento... A questão do Conselho de Marketing, eu acho que os privados, o Conselho de Marketing tem aqui uma nova proposta em que o Conselho de Marketing, sendo tudo privado, tem aqui a capacidade de intervir, capacidade de propor e a capacidade também de, no fundo, demonstrar, enfim, os seus conhecimentos e, obviamente, penso que essa parte ia até presidir ao Conselho de Marketing. Acho que essas propostas do Conselho de Marketing devem ser aprovadas pela Comissão Executiva, não pela Assembleia Geral, mas pela Comissão Executiva. Porque a Assembleia Geral reúne uma vez por ano ou duas vezes. Quer dizer, não faz sentido que esteja à espera de uma Assembleia Geral quando o Conselho de Marketing tem que produzir, digamos, alguma matéria para, quer dizer, porque o marketing é assim, não é estático, não é nem sequer, tem agora um produto que é importante e agora ou tem que reunir a Assembleia Geral extraordinária ou então tem que estar à espera da Assembleia Geral. Portanto, acho que isso me parece que isso foi uma questão que foi colocada. Depois, penso que há aqui a questão em relação ao que o deputado Paulo Batista já, a questão da competência da Assembleia Geral, a questão da contratualização. Eu acho que os privados e a questão de contratualização, acho que sim, porque nós temos que ter aqui uma abertura e temos que perceber que os privados fazem parte integrante deste processo, são parte interessada. Agora, há uma coisa que é preciso separar, é que nós muitas vezes misturamos aquilo que é o privado e a promoção e aquilo que são os privados não é só a hotelaria. É que às vezes entra-se ali num processo dos hoteleiros e dos hoteleiros. Os hoteleiros são importantes, mas há um conjunto de privados que têm marcas e que têm produtos, ou seja, que têm também, e muitas vezes o que é que têm? Não têm espaço, não têm palco para demonstrar aquilo que é o seu nicho e a sua oferta. E, portanto, tem que haver aqui também este equilíbrio. Agora, eu acho que, e que o deputado Helder Mal disse, e é verdade, a questão da cooperação, a questão da complementariedade, a questão, enfim, da racionalidade, e por isso eu acho que esta lei, não sendo a lei ideal, nesta fase, não me parece que ela deva se arrastar por muito tempo, porque, como eu disse, continua ainda a ter alguns ruídos no contexto da e isso não é bom para as regiões, nem para as regiões, nem para a promoção do país. Portanto, é mais ou menos esta questão, estas questões, enfim, algumas notas, eu sei até aqui algumas notas que poderá completar aquilo que eu aqui também já disse.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nós tivemos uma ronda de 8 minutos por cada bancada e, portanto, temos que ter com os nossos convidados, não o mesmo tempo, mas uma tolerância considerável. Portanto, se eu estou a sair da Silva, esteja à vontade.
Vou ser muito rápido. Tentando aqui tocar numa questão que me parece importante, o Sr. Deputado Paulo Batista colocou aqui questões que me parecem importantes. Eu acho que o meu amigo foram perguntas muito diretas, muito objetivas e que me vai permitir da minha parte também muito pragmatismo. Primeiro, em relação às competências específicas, eu acho que devem ser, eu acho que esta lei deve clarificar definitivamente aquilo que durante muitos anos foi híbrido. E, portanto, se nós pretendemos e estamos a fazer um esforço de criar uma nova lei, que ela clarifique e que não deixe tudo na mesma. Ou seja, e se me permite, acho que as entidades devem ter competências na promoção interna e externa. Como? Se não, depois voltamos sempre atrás. E voltamos sempre, mas será que competências é que têm ou não têm? O que eu acho que deve ficar bastante esclarecido e que a própria lei permite é que possa e deva haver contratualização com as agências de promoção turística externa. Portanto, eu acho que isso deve ser muito... Ou seja, não é nada de que as entidades querem assumir tudo, não, antes pelo contrário, entendem que há agências que funcionam e com elas é que devem executar a promoção turística externa mediante uma contratualização específica com cada entidade. Isso clarifica as questões. Agora, deixar aqui isto no limbo, de que é a promoção interna, depois um dia destes vamos ver, mas é externa. Depois é a questão das marcas, mas vou ligar para o Alentejo ou para o Algarve, mas ao fim e ao cabo ligo para quem? Mas, desculpe, promoção externa não é comigo. Não, acho que isso deve ser clarificado em termos de lei e depois deve ser também, na minha opinião, clarificada o papel importantíssimo que as agências devem ter na execução da promoção externa mediante a contratualização e aí, obviamente, são os empresários que o devem fazer. Já não digo mesmo em relação àquilo que o Sr. Deputado perguntou em relação à contratualização com as CIMAs ou com os municípios. Isso seria a maior confusão que se poderia gerar. Isso seria recuar, se eu sou o primeiro a defender que deve haver aqui uma paridade público-privado e que deve haver um papel determinante dos municípios nas questões da presença da entidade regional de turismo, como foi consagrado, e não defendi que fossem as CIMAs, mas os municípios, já estou completamente... Isso seria recuar 40 anos em termos de turismo. 40 anos, meus caros amigos, e estão a falar com alguém, peço desculpa, estão a falar com alguém que está há 27 anos nisto e que foi à primeira Fitur como São Mamede, Ribatejo. Na altura nem havia região de turismo de Évora nem da Península Dourada. E, portanto, seria recuar 40 anos, permitir que ficasse a abertura da contratualização com outros agentes. Porque isso, meus caros amigos, seria uma confusão danada. E então a lei, em vez de clarificar, iria lançar uma confusão total e absoluta. A cada um, o que compete a cada um. As questões do turismo são com as entidades regionais de turismo e com as agências e com os empresários. Ponto final, parágrafo. Com uma participação muito ativa e muito dinâmica dos municípios na Assembleia Geral. E na definição eleitoral. Os municípios têm um papel determinante em eleger a direção, em eleger o presidente. E aí sim é que o seu papel é determinante em termos das grandes opções estratégicas para o destino. Agora, qualquer dia estávamos sujeitos a chegar a uma feira, já foram aqui, assim, o Sr. Presidente, há bocadinho referia, o meu bom amigo, o deputado Helder Amaral, enfim, qualquer dia iríamos à feira de Hong Kong e tínhamos a comunidade A, depois ao mesmo tempo a região Y, depois a agência X, quer dizer, meus caros amigos, o mercado hoje evolui, seus deputados, de uma forma ao segundo, há novas exigências, há novos mercados, há novos conceitos, há um novo consumidor. As exigências no turismo hoje são muito sérias para se brincar com este setor. E, portanto, eu subscrevo a lei como ela está. Se na lei vier a consagrar a contratualização com 500 mil entidades, eu, como me permitem, dado o meu pragmatismo e frontalidade, discordarei completamente dessa medida. Completamente. Porque isso vai trazer é confusão ao processo. E eu acho que se há uma coisa que eu sempre disse desde a primeira hora, que esta lei traz, é clarificação. E vem clarificar. Portanto, não, por favor, peço-vos, enquanto o poder que vocês têm e a representatividade que têm, e têm convido todos os parceiros, que não, por favor, não criem aqui, nas audições que fazem, que são importantes, e ouvir os diversos parceiros, mais confusão neste processo. Acho que já chega de confusão. E, portanto, eu acho que, mas a sua pergunta, penso também era para ouvir, acho que é muito pertinente. Quanto ao financiamento, bom, aí, obviamente, permitam-me também que me diga uma coisa, que tenho que dizer à senhora deputada, e minha estimada amiga Hortense Martins, eu não conheço nenhuma associação onde haja 100% de acordo. Não existe. Aliás, isso seria contraditório com a grande casa da democracia, que é esta Assembleia da República. Porque, com certeza, na Associação Nacional de Municípios também haverá posições divergentes e antagónicas e diversas. E já assistimos a congressos da Associação Nacional de Municípios, nem vale a pena falarmos sobre isso, não é? Quanto àquilo que é a tal questão da discussão pública e dos consensos. Portanto, acho que não vale a pena falarmos sobre isso, porque ninguém nesse aspecto dá lições de moral a ninguém. Agora, isto para dizer o quê? Que em relação à questão do financiamento, foi outra questão muito concreta que o meu amigo fez. Aliás, as suas perguntas foram muito, permita-me que elogie as suas perguntas, porque foram muito, muito dirigidas. Eu acho que mais importante do que discutir as tais histórias dos 10%, que nunca estaremos todos de acordo, é aquilo que eu pedi e que eu referi. É decisivo, e é uma experiência de muitos anos, que as verbas do Orçamento de Estado sejam diretamente para as entidades do nacionalismo. Que elas tenham que apresentar contas, tenham que apresentar as suas devidas registros ao Turismo de Portugal em relação à aplicação, que isso possa alterar de ano para ano. Completamente de acordo. E quem não execute, que não possa ou tenha que devolver verbas, completamente de acordo. Agora, o haver aqui uma estrutura intermédia no processo tem levado a situações até com muita complexidade. Ou seja, a Assembleia da República aprova um orçamento de 20 milhões de euros, não faz cativações e depois as entidades jornais de turismo sofrem cativações de 30%. Para onde é que vai esse dinheiro? Não é cativado aqui, na origem? E isto é um processo que estou à vontade para falar, que começou no anterior governo. Portanto, não estou a falar de um processo que seja desta direção do Turismo de Portugal. É um processo que vem de trás e que eu discordo plenamente. Portanto, se há 20 milhões de euros no Orçamento de Estado, são esses 20 milhões de euros para subir as entidades jornais de turismo, a não ser que haja uma cativação feita nesta casa. Não havendo, com que autoridade é que um instituto recebe os 20 milhões e cativa 30% desse valor? Não é correto, não é justo. Porque deve ser aplicado naquilo que são as verbas. E repito, porque nestas coisas sou muito frontal, é um processo que vem do anterior governo e do anterior instituto, que continuou. Portanto, não estou aqui a fazer qualquer questão de juízo de valor político ou partidário. Em relação, procurando não fugir a nada, é uma boa lei? É, Sra. Deputada, é uma boa lei. Permita-me a minha frontalidade absoluta. É uma boa lei? É uma boa lei com alterações nos níveis que eu falei. Na questão do financiamento, na questão do crédito, que repito, e peço-vos, senhores deputados, atenção a isto. Há situações financeiras nas entidades que não são as mais adequadas. Sabemos quais as dificuldades que o país atravessa. E, obviamente, que as entidades vão receber esses passivos. E no dia em que chegarem ao banco para recolher um crédito para fazer face a esses passivos, ou projetos comunitários, não há contração de nova dívida, não vão poder fazer. Porque a lei é soberana. É uma boa lei. Não, as leis, peço desculpa, as leis são boas ou más, consoante a clarificação que colocam no processo administrativo e de gestão de desenvolvimento de um determinado setor. Esta lei é uma boa lei, precisa de ajustamentos, é por isso que estamos aqui nesta audição e com certeza outras pessoas foram aqui ouvidas. E, portanto, como também eu defendi aqui, e já agora, que é uma boa lei, se permitir que as marcas continuam a ser, como sucede no Alentejo, continuem a existir. Acho que nenhum dos seus deputados é contra o facto da Serra da Estrela continuar a existir como marca, ou do Oeste existir como marca. Antes, pelo contrário, ninguém é contra isso. Agora, somos a favor de uma clarificação ao nível das estruturas. Apenas a questão dos privados, que é uma questão muito, muito sensível, e ninguém, melhor do que eu, tem uma excelente relação com a Agência de Promoção Turística do Alentejo e com os empresários do território. Eu acho que esta Assembleia deve clarificar quem são os privados que fazem parte da Assembleia Geral. Ou de que forma é que fazem parte. São ratificados pelo CTP. Os estatutos podem fazê-lo. E acho que os estatutos o devem fazer. Aliás, ainda hoje, Sr. Deputado, ainda hoje falamos nisso. Obviamente que é difícil criar aqui uma norma global para o país. Mas então que seja encontrado aqui um formato de 50% dos agentes serem certificados pela ação, eventualmente, portanto, qualquer coisa que, ou quem diz certificados, digam que tenham, quem diz certificado, peço desculpa, que sejam de facto, tem que haver uma estrutura empresarial que possa certificar, os estatutos vão resolver essa questão. Questão.
Peço desculpa, entidade certificadora de privados, não conheço, desconheço e não reconheço.
Senhora deputada, não estão abertas novas inscrições.
Peço imensa desculpa. Só queria clarificar e peço desculpa.
Vai ter a oportunidade de clarificar, é apenas uma opinião.
Senhora deputada, é uma opinião do mero presidente de uma entidade de jornal de turismo. Não vale mais do que isso, com certeza, com muitos outros contributos que foram aqui feitos. E que eu saiba, tenho direito a ter a minha opinião. Aliás, nem nunca fui contestado aqui quando era deputado como sou hoje.
E aqui tem sempre direito à opinião sem ouvir o grande Vila Moreno, porque cantamos todos mal.
O senhor deputado, áreas de turismo, 5. Já tive a ocasião de dizer isso, foi uma pergunta feita pelo senhor deputado João Ramos. Mas atenção, são as áreas de acordo com aquilo que são o contexto da própria organização territorial e não de acordo com aquilo que são as NUTs criadas. Sempre foi assim. Nós ainda hoje no Alentejo temos só 47 municípios na área regional de turismo, não temos 58. Portanto, a NUT, mas a lei deve clarificar isso, porque devem ser as NUTs de origem, porque não faz sentido. Obviamente nós precisamos promover a sopa de pedra, embora eu goste muito de uma boa sopa de pedra ou de uma boa tourada em Santarém. Mas, de facto, não deve ser esse o aspecto. E aí deve ser, tal e qual como hoje, a área regional de turismo do Alentejo tem 47 municípios. Os 47 municípios e não os 58 da NUT alterada. Eu acho que é uma observação pertinente do Sr. Deputado, que eu acho que devem estar lá especificamente quais são os municípios. E são aqueles da NUT de origem e não os outros com a alteração que teve que ser feita. É uma observação pertinente. Eu acho que a minha resposta poderá ajudar a resolver essa questão. Quanto aos sindicatos, acho que sim. Eu acho que faz todo o sentido que os sindicatos estejam representados na Assembleia Geral. Eu acho que é uma forma dos trabalhadores estarem representados. Enfim, estamos a falar com certeza de dois representantes das duas grandes centrais que existem em Portugal, mas acho que isso poderia ser pertinente, e se eventualmente foi um esquecimento, um lapso, mas penso que faz todo o sentido que estejam, de facto, dois representantes das duas principais centrais sindicais que existem em Portugal. Em relação à mobilidade e aos despedimentos, obviamente que devemos, e acho que todos nós fazemos um esforço para defender os trabalhadores, e que isso deve ser... Por isso é que eu acho que é importante, e quando ouvi a senhora deputada, tenho-se para atenção a alguém dizer, eu costumo dizer que não há bons e maus ministérios, não há bons e maus entidades de jornais de turismo, há boas ou más execuções de quem está à frente das instituições. Não há boas ou más instituições, há bons ou más pessoas de quem as dirige. E, portanto, há aqui um aspecto que eu quero dizer, é que também quanto maior for a capacidade de mobilização de recursos e de aumentar os recursos, e de aplicar os recursos e de fundos comunitários aplicados no setor, e é por isso que eu chamei a atenção daquela exceção em relação ao crédito, mais permitirá que as entidades não tenham que dispensar tantos trabalhadores. Porque estão em causa o valor global em relação à questão do financiamento e daquilo que é a verba relativa aos tais 50%. Portanto, ou seja, uma entidade que não se limita a gerir aquilo que vem do orçamento de Estado, e que tem um orçamento que multiplica por 6, 7, 8 vezes, pode também dessa forma defender os seus próprios trabalhadores, que acho que é um objetivo de todos nós.
Muito obrigado. Agora, por último, o Sr. Paulo Fonseca.
Muito obrigado. Eu queria acrescentar duas ou três notas ao que foi dito e chamar mais uma vez a atenção para alguns perigos que estão em cima da mesa. Em primeiro lugar, dizer-vos que, enquanto Presidente da Câmara Municipal, e tendo Fátima no meu concelho, para além de um conjunto de potenciais ofertas turísticas, como a Vila Medieval de Orém, etc., eu teria todo o prazer e toda a disponibilidade e toda a necessidade de encaixar alguns dos funcionários da agora extinta, ou potencialmente extinta, região de turismo Leiria Fátima. A questão é que, como já foi dito, a legislação atual não nos permite fazer isso. E, portanto, o que eu manifestei foi aqui uma atitude solidária para quem eu vejo todos os dias a trabalhar com amor à camisola, perdoem-me a expressão, e que terá um tratamento diferenciado de outros colegas e entrará numa situação de derrapagem profissional difícil. E, portanto, queria deixar essa nota. Segundo, chamar a atenção que, pondo um bold naquilo que disse há pouco, a propósito desta minha discordância total, total com o figurino das cinco regiões. E, aliás, chamar a atenção de que há aqui uma contradição entre aquilo que nos é apresentado um dia e aquilo que nos é apresentado no dia seguinte. Por exemplo, a minha comunidade intermunicipal é o Médio Tejo, mas o meu município integra a Associação de Municípios da região de Leiria, porque está mais próximo também. E foi definido recentemente que as comunidades intermunicipais teriam determinada configuração geográfica, que é exatamente o contrário do que propõe esta lei. E, portanto, o que eu apelei há pouco, e vou pôr esse bold neste apelo, é de que se permita tranquilidade no país, que aquilo que for definido para a agricultura, para a economia, para o trabalho, para os tribunais e para tudo, seja o mesmo, para que as organizações e as pessoas possam ter tranquilidade, possam desenvolver o seu trabalho. Acho que é absolutamente nefasto e prejudicial para o bom funcionamento das instituições e das pessoas que se promovam em cada uma das pastas governamentais organizações diferenciadas, contraditoriamente diferenciadas, como é o caso disto. Segundo, chamar a atenção, ou terceiro, chamar a atenção de que, naturalmente, se esta lei for aprovada nestes termos, nós estamos perante um perigo absolutamente gravoso para a sobrevivência de algumas marcas, contrariamente ao que já foi dito. Não tenho qualquer dúvida que um dos principais conflitos da cidade portuguesa é entre Lisboa e o resto do país. Permita-me, Sr. Presidente, que dê até um exemplo daquilo que eu costumo dizer entre amigos, que fazendo um desafio em num minuto, diga-me 10 cidades do México e ninguém consegue responder. Mas se eu fizer o desafio num minuto, diga-me 10 cidades da Alemanha, toda a gente consegue responder. Sabem porquê? Porque a Alemanha, sendo um país mais desenvolvido, tem uma descentralização efetiva das suas cidades mais relevantes, das suas marcas, das suas capacidades e do seu potencial. E nos países menos desenvolvidos há uma centralização excessiva, como se verifica, infelizmente, ainda hoje em Portugal. E, portanto, no dia em que ficar delegada em exclusivo, e defendo também, como disse o CEA, uma concentração da promoção interna e externa, obviamente. As entidades têm que ter a mesma competência, contrariamente ao que acontece hoje. Mas no dia em que se concentrar em exclusivo, numa região chamada Lisboa e Val do Tejo, a promoção turística externa acabou Fátima, acabou Oeste, acabou Alzira e acabou tudo o resto. Não tenho qualquer dúvida em afirmar solenemente que isso será assim. Não por culpa de alguém ou por estratégia de demolição de marca por parte de alguém. Não, é a ordem natural das coisas. Lisboa tem mais peso, é a capital do país. Ninguém vai falar de tudo o resto. E eu preciso, eu acho que todos nós precisamos de valorizar as nossas marcas e de valorizar aquilo em que, de facto, Portugal resulta enquanto somatório de um conjunto de virtudes e de potenciais de valorização turística. Foi aqui referido, por exemplo, a questão da Assembleia Geral. E eu não comento, porque deixo isso para outro fórum, esta questão do equilíbrio entre o privado e o público. Porventura será uma boa questão, mas noutro fórum não me compete, nesta função, comentar essa questão. Mas chama a atenção para a funcionalidade de uma Assembleia Geral que tenha, por exemplo, 130 municípios, onde todos tenham que estar representados, e chama a atenção que nunca mais haverá quórum em Assembleia Geral nenhuma. Obviamente porque terá que ter 130 municípios representados e terá que ter 130 privados, se for a lógica dos 50-50, 50% e 50%. E, portanto, significará que nunca mais haverá uma Assembleia Geral com quórum e significará que se delegará nas mãos exclusivas de uma única pessoa ou de uma única equipa toda a promoção interna e externa de um país inteiro. E depois, se que eu percebo o raciocínio do meu querido amigo Ceia, quando fala de que deverá ser impossível contratualizar, por exemplo, com uma comunidade intermunicipal, uma promoção turística, aquilo que nós temos, digamos que, resistido ao colocarmos a marca Fátima, a marca Douro e outras marcas do país lá fora, isso acabará tudo, porque ficaremos impedidos, pela lei do nosso país, de falar das nossas marcas. E, portanto, eu queria chamar esta atenção com grande preocupação. Acho que deverá ser
acho que o país exige uma lei com urgência, esta ou outra. Agora, não podemos, é desde outubro de 2011, foi a última vez que eu tive, a primeira vez que eu tive com a senhora ex-secretária de Estado, Cecília Meirelles, a discutir este assunto, e que parecia já tudo definido, nessa altura. Aliás, recordo-me ter visto o deputado Helder Amaral cá fora no Ministério da Economia nessa altura, portanto há um ano e meio. Não podemos continuar a arrastar-nos mais um ano ou dois. Porque assim é que as coisas não funcionam. E permita-me que vos diga que quando se concentra excessivamente em Lisboa, como já aqui foi dito e como eu também tive a oportunidade de sublinhar, acontecem coisas como, por exemplo, aconteceu esta semana. A minha entidade regional de turismo, como vos disse, onde a direção é composta por presidentes de Câmara, para a salvar, recebeu um ofício do Turismo de Portugal há dois dias a dizer que, infelizmente, por causa da autoridade fiscal, portanto do Ministério das Finanças, não poderá transferir as verbas a que se deveria ter comprometido, senão lá para junho. E eu quero dizer-vos que no final deste mês há uma Assembleia Geral onde vou propor que se venha entregar a chave aqui a Lisboa, porque não será possível pagar os salários das pessoas nem em março, nem será possível pagar a conta da eletricidade, etc. E, portanto, é este o estado da arte. E eu permitam-me que diga com esta veemência um conjunto de circunstâncias, mas acho que o país deve refletir de uma forma descomplexada, não está em causa aqui qualquer outra disputa, mas percebermos de uma forma muito clara que Portugal vale pelo seu somatório e deve ser funcional, deve ter capacidade para se promover de uma vez por todas. Acho que estamos a cair num problema de clandestinidade até. Eu, enquanto Presidente da Câmara, irei clandestinamente ao estrangeiro promover Fátima, porque o meu país não me vai dar espaço de manobra para isso. Isto é absolutamente fatal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Queria agradecer à Associação Nacional de Entidades Regionais de Turismo os contributos que nos deixaram aqui. Julgo que tomamos todos boa nota, até pela pertinência dos mesmos. E amanhã, dizer aos colegas, começamos por volta das 9 da manhã, ouviremos duas entidades que nos restam, para darmos como fim deste processo, e teremos a reunião ordinária da Comissão de Economia. Muito obrigado a todos. Até amanhã. Bom resto de dia.